essa relação família e escola. Deixa eu cumprimentar a professora Júlia Macari Espíndola. Tudo bem, professora? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de também dar um bom dia especial a Samanta, a Laura e a Sinara, que estão aqui hoje comigo para falar da relação escola-família, né? E aproveitando com um dia de atraso, mas parabenizando a todos os professores pelo Dia do Professor, eu sou suspeita para falar, né? Mas essa é profissão tão importante, né? Falar que é importante é tão singelo, mas resume tudo.
Como é que foi o dia ontem?
Foi de folga. O dia foi de folga ontem, né? Dia 15 claro. De outubro, recesso escolar.
Sim.
Mas nós tivemos, né, na última semana, algumas celebrações para homenagear os professores, tanto por parte dos alunos quanto por parte da escola. Tivemos na última sexta-feira uma celebração com as duas escolas, o Colégio Monsenhor e o Colégio Interação. Foi um momento muito especial, muito animado.
Legal.
E foi assim.
Um grande abraço a todos os profissionais da educação, na verdade, né? Também do Monsenhor. Tudo bem, Samanta? Bom dia.
Tudo ótimo, bom dia a todos.
Tudo bem.
Tudo.
Sinara, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia a todos, em especial a todos que se dedicam a ensinar, aos nossos professores e em especial à família Monsenhor.
Muito bom. É Laura, né? Tudo bem, Laura? Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Conhece a Laura, Sinara?
Conhece.
Está do lado do colégio. Bom, professora, nós vamos ter uma conversa aqui especialmente para falar dessa relação família-escola, comunicação, e eu acho muito bacana, porque ainda mais na semana do professor também, né?
Sim. Então, hoje nós estamos, né, na próxima semana iniciando a nossa campanha de matrículas, né, a partir do dia 20 de outubro. As matrículas para 2026 estão abertas. De 20 de outubro a 7 de novembro, nós temos isenção de taxa de matrícula, condições especiais, e a escola está aberta. As matrículas sempre estão abertas, a verdade é essa, né? Uhum. Mas é um período especial para a época de matrículas. Quem tiver interesse, né, em conhecer a escola, em conhecer o nosso espaço, a nossa proposta pedagógica, que acima de tudo isso é o mais importante, é só agendar uma visita, né, estamos sempre lá para recebê-los. E hoje nós viemos aqui para falar sobre a relação entre a escola, entre o Colégio Monsenhor e as famílias. Eu falo um pouco como diretora e um pouco como mãe também, né, porque eu já fui mãe no Colégio Monsenhor, saí da instituição, retornei, sou mãe novamente, e é um atendimento diferenciado. Mas eu aqui vendendo peixe, né? Eu já estou vendendo meu peixe. Então, nada melhor que falar sobre essa relação, né? A gente trouxe duas mães do colégio, que já estão no colégio há alguns anos, que podem falar um pouco mais sobre essa relação muito próxima que nós buscamos cultivar com as famílias. Porque dentro da escola, cada aluno não é só mais um, ele não é só mais um número. Nós tentamos sempre buscar que cada aluno ele é único, ele é especial, a gente conhece, acolhe, sabe onde mora, de quem é filho, se toma um remédio, se não toma, se aprende assim, se aprende de outro jeito. E quando a gente não conhece, a gente vai tentando conhecer. Então, a nossa relação com os alunos, com as famílias, ela é muito próxima. Né? Uhum. Mas, como eu disse, ninguém melhor que elas para falar sobre isso.
Então, nós temos tanto a Samanta como a Sinara, mães, né? de alunos que estão no Monsenhor, e acho que vão falar com muita propriedade sobre essa relação, digamos assim, especialmente no lado família. Né? Samanta, pode começar? Não?
Sim, posso.
Vamos lá.
Então, a história do Monsenhor com o Miguel, vamos dizer, ele está no sétimo ano. Né?
Sétimo ano, Miguel.
Sétimo ano. O primeiro contato dele com a escola foi com o Monsenhor, já, né? Com 2 anos e meio para quase 3 anos. Então, ele passava um período integral. E essa parte da preocupação da escola, que eu sempre digo, né? A gente sempre aprendeu isso, que a escola ela é um complemento, né, da educação, do que a gente, que a gente passa em casa, né? Mas a gente sente assim que os filhos da gente são muito acolhidos, porque há muita preocupação, principalmente com a relação psicológica da criança, essa parte do desenvolvimento, sabe? Uhum. É o que faz bastante diferença, assim, que se preocupa muito com as emoções. Então, em períodos, assim como eles conhecem a família, a gente sempre tem um diálogo aberto sobre a relação, o que está acontecendo em casa, períodos, né, de crises que a gente passa, eu digo, pessoais, emocionais. E a escola sempre foi muito parceira, assim, muito parceira mesmo. Então, eu só tenho a agradecer.
Que bom. Sinara, o que você nos conta?
Então, eu tenho 2 filhos na escola, Tem o Lorenzo, que participa do grupo desde o oitavo ano. Sim. A Laura desde o quarto. O Lorenzo se forma este ano, então está no terceirão, e aquele agito, né? Todo aquela animação por estar encerrando o terceiro, mas também a tristeza de estar, claro, deixando o colégio e os amigos, que seguem uma nova etapa. E tem a Laura, que gosta muito da escola. E a gente tem esse destaque. Assim, o que eu posso colocar como principal, assim, seria confiança com a escola Monsenhor. Porque a partir do momento que a gente chega no portão e entrega os nossos filhos, a gente tem já o sorriso da Kátia, que é a nossa... É a que cuida lá da segurança, né? E a gente tem a nossa diretora, que acolhe, que está lá no portão, sempre recebendo os nossos alunos. E lá dentro nós temos toda uma equipe que está sempre pronta a olhar para as crianças, a nos atender também, como a gente tem aquela abertura para dialogar, para questionar, para levar as nossas ideias ou questionamentos que servem. E lá na ponta está o professor que eles amam, né? Então, a Laura depois também pode reforçar que o grupo de professores é excelência e tem uma educação atraente.
Que legal.
Atraente.
Uhum.
Então, assim, não basta ser professor, mas também tem que saber lidar com o dia a dia deles, ter uma educação atraente que possa chamar eles para ocupar o conhecimento, né?
Uhum. Que idade você tem, Laura?
11.
11. Você está em qual ano?
Quinto.
No quinto. Eu não vou perguntar qual é o professor ou a professora que você mais gosta, né? Porque eu imagino que vocês gostam de todos. Mas qual é tem uma matéria que você mais gosta, não?
Tem três. Na verdade. Robótica... Não, as quatro, na verdade. Eu gosto de...
Não tem problema.
Eu gosto de matemática, artes, educação física e robótica.
Matemática, artes, educação física e robótica?
Sim.
Como é que é estudar lá no...
Esses diversos,
hein? É bom estudar no Monsenhor, não? Como é que é o dia a dia lá?
Sim, é muito bom ficar estudando lá.
Que bom, que bom. Aliás, essa... diretor, a robótica, por exemplo, né? Quer dizer, é toda uma estratégia que o Monsenhor já vem há algum tempo, né? Implantando no dia a dia.
Já,
né?
Estamos há 3 anos com a robótica, uhum, dentro da grade curricular, porque inicialmente a robótica era um extracurricular, né? Ele era contraturno e tudo mais. E tínhamos a aula de informática na época. E aí decidimos, né, substituir a aula de informática pela robótica, pela questão da programação. E isso inicia lá no grupo 3, já no G3. Que é crianças de 3, 4 anos, né? E do G3 a 5º ano é curricular. Então, tá dentro da grade. Então, a criança tem, semanalmente, né, aula de robótica. Então, tem português, matemática, robótica. Tem a Escola da Inteligência, que é minha menina dos olhos, digamos assim, que é o programa que eu acho mais importante, assim. Ele é de educação socioemocional. Estamos com a Escola da Inteligência desde 2019, então passamos pandemia com a Escola da Inteligência, né? Já são aí 6 anos usando e aplicando, e a gente começa a colher os frutos lá nos adolescentes, porque tudo iniciou lá, eles começaram com a Escola da Inteligência, que também é de grupo 3, né? G3 até nono ano, então eles já estão há 6 anos com essa aula, que é curricular, é semanal, né? Nós temos a Escola da Inteligência semanal dentro da grade, assim como as outras disciplinas, então a gente vai trabalhando, né, plantando a sementinha, tudo é processual, né? As emoções do ser humano, elas não são um produto, elas são um processo, e a gente vai vendo que eles vão aprendendo com o tempo a lidar com as emoções. Tem contratempos, tem situações indesejadas? Claro que tem. Né? É do ser humano, faz parte. Mas eu fico me perguntando como eles lidariam se não tivesse a Escola da Inteligência. Né? A coisa acontece, mas tudo vai se desenrolando de uma maneira muito mais saudável.
Seria mais difícil, né?
É, com certeza.
Eu queria ouvir de vocês a questão comunicação, que é um pilar fundamental hoje no nosso dia a dia, principalmente fator decisivo no que diz respeito à questão da vida escolar. Né? Como é que vocês percebem essa questão da agilidade, a comunicação do colégio também, porque faz parte do dia a dia, né? Os filhos acabam ficando mais tempo no colégio, né, Samanta, do que próprio em casa algumas vezes, né?
Na verdade, o colégio não deixa de ser os nossos olhos, né? Sim, nossos sim. filhos na rua, às vezes tem coisas que a gente está tão no automático, na empresa, trabalhando. Então, a gente acaba, né, como pais, a gente também erra, né? Então, o colégio nos ajuda, né? É um pilar, né, de sustentação junto com a gente. Nessa parte de enxergar alguns comportamentos nos quais a hora de corrigi-los é agora. Né, na fase que eles Sim. estão na informação, né? Não só mentalmente, eu digo tudo, mas então, assim, essa comunicação, ela funciona muito, né? Como, pelo menos comigo, eu não tenho o que reclamar. Eu vejo, assim, algumas situações, como a Júlia falou, ninguém é perfeito, acontece mesmo. Eu presenciei algumas coisas, né, de pessoas, mas às vezes, sabe o que eu enxergo de fora? Que às vezes os problemas dos filhos são os pais, sabe? Às vezes a gente não teve essa formação, não teve essa educação, então a gente está em constante evolução. Então, às vezes, não é a solução dos problemas não é vou fazer agora, vou tirar. Não, eu acho que tudo a gente cresce junto, né? Uhum. E a gente não pode esquecer que a gente também é exemplo para os nossos filhos. Então, as decisões que a gente toma vai refletir lá na frente, né? Uhum. Então, assim, essa parte da comunicação do colégio, eu não tenho o que falar. Eu só tenho que agradecer mesmo e dizer que funciona.
Muito bom. Uma espécie de parceria, né, Sinara?
Até porque quando a gente tem alguma coisa para levar para a escola, que seja levado realmente em reuniões ou aos funcionários, dependendo do que for, que a conversa não fique só dentro de casa ou que aconteça fora.
Ou na sala em si, né?
Ou na sala em si, porque ali não vai ter solução. Às vezes vai ter até um agravamento, um mal entendimento. Então, eu sou muito daquela que defendo que a gente tem que participar das reuniões, que a gente tem que estar presente dentro da escola, conversando, porque eles são muito acessíveis. A gente tem que levar, olha, não gostei de tal situação, eu gostaria que melhorasse isso, ou por que que não está acontecendo tal coisa. Então, assim, a comunicação é importante, porque, como disse a Samanta, às vezes o problema não é na escola, o problema é com os pais ou com a família, né? E hoje
é mais fácil sempre culpar alguém, né?
Exatamente. E hoje a escola, em relação ao aluno, ela tem a comunicação física, tem a agenda que eles se comprometem a anotar os recados. Nós temos o WhatsApp, que é os grupos da escola dos pais.
A Agenda Edu, né?
Que está sendo implantado tudo. E que eu acho que estou adorando, porque está tudo indo para uma concentração. Então, normalmente, o dia a dia da gente é agitado de todos, então ali está...
Na meia-noite e cinco, a gente consegue dar aquela olhadinha, né?
Ali está aquele aviso, aquela mensagem, porque eu não preciso ligar para a escola. A escola já está me mandando, ó, tem uma anotação ali, eu preciso dar uma olhadinha. Então, é muito...
muito mais organizado, né? Porque, às vezes, no WhatsApp... Tudo as coisas se perdem.
Prático.
Como é que é essa ferramenta? Não, é WhatsApp, não?
Não, é um aplicativo de comunicação escolar. Porque como é que funcionava... Tá. Tu tinha terminado o cenário, imagina, eu te interrompi. Nós temos o Sponte, que é um sistema para notas e para registros, enfim, histórico. E nós usávamos os grupos de WhatsApp, que eram organizados, coordenados pela escola, e alguns recados eram passados ali. Mas por conta da LGPD, né, que está vindo cada vez mais forte, a Lei Geral de Proteção de Dados e perda de comunicação, a gente implantou esse ano, desde o mês de junho, um aplicativo, que é o Agenda Edu, que ali é concentrado todas as informações, né? A gente ainda está em fase de implementação, porque, né, é um grande grupo de pessoas para passar a usar, e o meu receio é que comece a haver lacunas de comunicação, ruído de comunicação. Então, a gente está o ano inteiro. Algumas informações vão em dois canais, né, para que nada se perca.
Sim.
Mas aí a gente consegue mandar fotos, mandar os cardápios de educação infantil, comunicação entre pais, professores, agenda de provas, calendário de avaliações, enfim, tudo concentrado num lugar só. Então, atividades, né? Eu tenho uma filha no primeiro ano. A tarefa dela vem todo dia por ali. Porque foi uma otimização do tempo da professora, que tinha que anotar agenda por agenda o que era a tarefa. Assim, para a professora conseguir ter mais tempo de qualidade com os alunos, ela envia pelo aplicativo E daí, toda noite, né, eu recebo ali a tarefa da Betina, do primeiro aninho, que ainda não anota na agenda, né?
Sim,
só
sim.
A partir do segundo ano. É. Uhum. E daí a tarefa eu recebo ali pelo aplicativo. Então vem tudo mais organizado. As fotos, que antes vinha pelo WhatsApp, né? Todas as fotos. Agora vem.
Centraliza no.
Centraliza, aí cria um álbum, é tudo muito mais organizado. Não enche a memória do celular da gente, porque daí eu faço o download só das fotos que eu quero, né? No caso, eu tenho filho bebê. Eu, que daí acaba tendo mais registro. Quanto maior eles ficam, menos fotos eles querem tirar, né? Então, os bebezinhos, eu faço o download da Sim. foto só do João, por exemplo.
Mesmo em fase ainda de adaptação, mas pelo que eu percebi, já está aprovado, né?
Quem se abre para usar, gosta.
É outra, né, Jorge? A gente tem filho adolescente. Miguel, tem prova? Não tem prova hoje. Miguel, tem tarefa? Não tem tarefa. Não, ah, então agora eu vou olhar.
É isso que eu ia falar.
Agora começou a ter.
A professora entregou a prova? Não, não entregou. A professora não entregou a prova, já faz 15 dias. Pelo sistema consegue acessar todas as notas.
É, aí essa parte de mentira também acaba sendo entrar na educação. Eles não mentem mais.
É verdade.
Não tem recadinho, tem certeza, porque eu já tô sabendo.
E essa questão da comunicação, assim, principalmente os adolescentes, eles começam a não passar os recados, né? A senhora colocou da agenda, mas não são todos que anotam na agenda, né? Muita coisa vai se perdendo. Então, assim, com essa questão do aplicativo, a ideia é que com o tempo seja quase tudo por ali, e daí se concentre e nada se perca.
Uhum.
A gente fez recente essa questão, só voltando, assim, essa questão da comunicação, de estar sempre passando aos pais, a gente fez faz 15 dias, uma viagem ao Beto Carreiro com os alunos adolescentes. E eu disse, eles não vão comunicar aos pais que chegaram, que estão brincando, que almoçaram, que estamos saindo, eles não vão comunicar de nada. Então, eu vou comunicar. E fui a chata o dia todo comunicando. Chegamos, estamos almoçando, fazendo lanche, batendo foto.
Claro.
Fui informando tudo de volta. Para os pais estarem cientes.
Sim, porque até na hora do almoço, né? Lembra, Júlia, que chegou na hora do almoço, o Miguel ficou nervoso porque ele esqueceu a senha, o cartão não passava, e nananana. A Júlia, Sammy, já resolvi, tá aqui, nananana. Então a gente se sente seguro, né?
Ah, isso aí, assim,
eu sei que eu trabalho
agora
com viagem e a gente claro. Tem que, é complicado assim, né? Tem que organizar um grupo de adolescentes ainda. Mas então a gente, essa comunicação existe sim. E uma parte que eu queria até falar, Júlia, porque eu relembrei tu falando sobre essa parte das fotos e tudo, né? Antigamente, quando não tinha isso, vocês faziam, entregavam, acho que ainda continua, né, no prezinho.
O portfólio.
Hoje foi o primeiro dia que eu pintei com guache, aí tem a fotinho. Hoje, não sei o que lá. Guri, o Miguel pegou esses álbuns, esses dias de chuva, assim, que a gente ficou no final de semana e ria com a turma, mandava as fotos. Eu acho que isso aí também não tem que se perder, essa parte da comunicação. Né, que também
dos registros. Porque muita coisa, as primeiras vezes, muitas vezes são na escola.
Sim, sim, sim.
Sim, verdade. Muitos engatinham, muitos experimentam a primeira fruta. É
sim,
assim.
Na escola.
Bom, claro, estamos falando aqui do Colégio Monsenhor. Antes de ouvir mais das mães, mas, professora, até intercalando algumas orientações técnicas, de novo a questão das matrículas, né?
Isso.
Vamos reforçar, especialmente agora nessa
então,
época final de ano.
Então, a partir de segunda-feira, dia 20 de outubro, inicia a nossa campanha de matrículas 2026.
Semana que vem.
As matrículas, né, permanecem abertas sempre, mas é de 20 de outubro a 7 de novembro, é um período de 3 semanas, né? Nós temos condições especiais, não tem taxa de matrícula, isenção da taxa, né? Tarifas especiais de mensalidade. E eu convido quem tem vontade, vai lá conhecer o colégio, né? Porque às vezes conversa com alguém que tem filho lá, escuta e tal, mas nada como ir lá, né? Vai lá conhecer o colégio, eu, a Lilica, a Emily, Jaque, Maiara, estamos lá para atender a todos.
Segunda-feira, dia 20 agora, né?
Isso mesmo.
Apesar que, de fato, né, o ano todo...
matrículas sempre estão abertas. Matriculamos semana passada um aluno no terceirão.
No terceirão?
Isso mesmo.
Olha só. Esse ano as aulas vão até?
Depende do segmento, né, Joel? Porque o terceirão encerra as aulas antes, né? Aí o ensino fundamental 2 inicia na última semana de novembro. O ensino fundamental 1 encerra as aulas dia 3 de dezembro. Isso para quem passou direto, né?
Passou direto.
Tem aqueles que eu digo que fazem valer o investimento do pai. Eles usam tudo que a escola oferece, segunda época, recuperação, tudo. Vão até o Natal com a gente.
Quem não passa direto
A segunda época é do meu tempo, né? Mas a recuperação, isso.
Chamava de provão uma vez.
É o provão e depois tinha a segunda época, né? Mas hoje não tem mais a segunda
época,
só
o provão.
E daí dia 3 de dezembro encerramos as aulas do ensino fundamental 1. Dia 4 de dezembro nós vamos ter um alto de Natal ali na Sociedade Recreativa Uruçanga. Vai ser uma apresentação de Natal muito bonita. Estamos bem ansiosos.
Dia 4?
Dia 4, um dia depois que encerra as aulas. Que daí nós temos tempo para nos preparar na quinta-feira, né? E a Educação Infantil encerra as aulas dia 16 de dezembro. Com colônia de férias até dia 18, né? Mais 2 dias de colônia. E a partir de 14 de janeiro já estamos atendendo novamente em colônia de férias.
Tem bastante coisa ainda, né?
Tem.
Tem até... E o espaço ali de dezembro a janeiro, rápido, né?
Muito rápido.
Claro que o Colégio Monsenhor e o pessoal de casa sabe disso, uma das marcas é esse espírito, de fato, de acolhida, toda essa sensação de famílias, né? E de família mesmo. E acho que as mães aqui falam, quando eu disse que falam com propriedade, falam e falam mesmo, né? Vocês conseguem perceber essa questão, não só a questão técnica, a questão do estudo técnico, né, Sinara, mas essa questão família também, que está empregada na história do Colégio Monsenhor, né?
Sim, a gente precisa fortalecer e querer ter um colégio com uma educação diferenciada. É. Uruçanga precisa ter um espaço onde a gente, não, lá eu tenho uma educação diferenciada, para que a gente não precise levar os nossos filhos para outros municípios, para enfrentar aqueles problemas de trânsito,
riscos.
Então, assim, quando a gente tem um colégio de qualidade, com um diferencial, nós pais também ficamos tranquilos, porque estão aqui em casa, do nosso lado, né? E lá dentro do colégio nós temos tantas atividades, e eu destaco, assim, entre tantas, a Aulim, que envolve todos os alunos, que é uma Olimpíada interna, que eles têm trabalhos onde eles pontuam, né, e no final eles têm uma premiação, mas o fechamento da Aulim é com uma apresentação teatral, musical, onde se destacam muitos talentos. E a gente fica encantada de ver tantas crianças assim, mostrando aquilo que elas sabem fazer, que a gente até nem saberia dizer, não, são capazes, né? Os nossos filhos nos surpreendendo, é isso aí, exatamente. Né? Então, assim, entre tantos, eu adoro a Olim. Que é aberta no final para quem quer participar também na apresentação no ginásio.
Sempre tem surpresas, né? Porque sempre tem aquele aluno que às vezes não se destaca tanto na matemática, ou no português, ou nas ciências, mas na Olim ele é um astro, assim. Então, eu acho que é muito importante pra gente destacar as múltiplas inteligências e os diferentes talentos.
Verdade.
Que Laura, qual o evento da escola que tu gostas mais? A noite do soninho?
Sim, a noite do soninho é melhor pra mim. A gente ficou acordado até 1 hora da noite.
Ah, é?
1 hora. Sim.
Poxa vida.
Até que a teacher tava deitada ali, e daí derrubaram um negócio, um guaraná assim do lado, um negócio começou a pingar na cama dela, ela mandou todo mundo dormir. Acabou a diversão.
Já. Eu não dormi, mas foi muito legal.
Aí acabou a diversão.
Como é que é essa? É noite do...
Noite do soninho. Um evento... Desculpa.
Teve uma coisa... Eu e outras pessoas fomos olhando as outras salas. E teve aí, acho que foi o primeiro ano, que montaram uma cabana lá com umas luzinhas no teto.
Foi. Fizeram uma cabana de verdade. Era uma vez, né, havia na escola o Acampafest, daí durante um tempo ele deixou de acontecer, que os maiores dormiam na escola, né? Os adolescentes. E agora retornamos esse ano com a noite do soninho de primeiro a quinto ano. Então, na última quinta-feira, eles dormiram na escola com professores, né? Obviamente, havia segurança ao redor da escola e tudo mais. Mas foi um momento muito legal mesmo. Nós fizemos marshmallow, fizemos trilha de lanterna, comemos hambúrguer, foi bem divertido.
Opa! Não do meu. Essas lembranças, né, Samanta, que vocês falavam de guardar isso, né?
Isso, porque a cada vez que eu vou levar o Miguel na escola, passa uma lembrança, porque eu estudei nesse colégio também. Então, hoje eu encontro minhas amigas levando os filhos, sabe? Então, assim, remete uma parte da memória, assim, legal.
Laura, como é que está? Vai passar direto ou está... O que está imaginando aí? Vai...
Não sei.
Não sabe ainda?
Não sei. Vai passar direto.
Ganhou um pontinho.
Um pontinho, né? Claro, sem dúvida. Os contatos de... claro que vocês sabem, né? No rádio é um pouco rápido. Professora, tem os canais de interatividade com o colégio,
tem,
né?
Tem. Hoje em dia, o mais fácil de entrar em contato é o WhatsApp. Uhum. Para chamar a gente no WhatsApp, é só entrar no Instagram, arroba Monsenhor Colégio. Lá tem o link para chamar no WhatsApp. O contato do telefone fixo, né? Que algumas pessoas ainda
bom
gostam
de... telefone,
é,
né?
Eu suspeito porque eu gosto. 3465-6500. Bem fácil de gravar, tá, né? Liga lá. A Emily vai atender vocês muito bem, com muita simpatia, e vai direcionar, né, com quem deve conversar.
Muito bem. O nosso ouvinte registra aqui sobre os canais já estão atualizados, né? Sobre essa questão de transferência de uma cidade para outra, não tem problema nenhum, né? Muito pelo contrário, né? Seja sempre muito bem-vindo. Bom, para a gente finalizar aqui, queria ouvir um pouquinho mais, Samanta, sobre essa... Além de tudo, é uma parceria, né? Família e colégio, né?
Uma parceria, isso aí. Só quem tem de ganhar são os nossos filhos, né?
Uhum.
Criando memórias, né? E eu até conversei hoje de manhã no café da manhã. Filho, a mãe vai hoje lá na rádio, assim, falar sobre o colégio. Tu gosta de estudar? Eu queria que eu te ouvi, né? Aí ele disse, mãe, é uma pena que agora só vai ter até o nono ano, né? Porque sim, daí depois não vai ter, sim, mais o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí, porque ele não queria sair, sabe? A memória, sim, afetiva dele, assim, é da escola. Então, isso também nos traz. Porque uma criança não mente.
Claro.
Se ela é bem tratada lá, automaticamente, né? Então, eu não tenho o que falar.
Funcionando bem a parceria, Sinara?
Sim, a gente tem exatamente esse retorno das crianças, né? A gente sempre... tenha a satisfação de vê-los felizes, aprendendo e dando o retorno. Né?
Uhum.
E até vou usar uma frase que eu ouvi ontem da professora, cumprimentando pelo dia dela. Ela disse, o que aprendemos felizes não esquecemos. Então, em homenagem a ela, estou repetindo a frase.
Verdade, aprendeu bem.
É. Aprende com a afetividade, né? Sim, você tem que passar pelo afetivo.
Professora, nós temos, quer dizer, Uruçanga tem, eu diria, o privilégio de ter, né, historicamente já o Colégio Monsenhor, claro, e falando de forma bem prática, né, sem realmente necessidade de questão de, poxa, preciso ir para Criciúma, preciso ir para tal lugar, para ter uma estrutura educacional como o Monsenhor tem, né?
Sim.
E é um privilégio para todos nós da cidade, né?
Sim, com certeza. A estrutura é apaixonante, né?
Uhum.
E
as apostilas...
Eu ia dizer, mas a proposta pedagógica está acima de tudo, né? O material que a gente usa, o sistema positivo, a robótica da RoboMind.
A estrutura que eu digo, o campo
isso,
todo,
a
né?
A escola da inteligência e principalmente o capital humano que a gente tem lá dentro, porque
claro,
a educação é feita de pessoas, né? A educação é feita de pessoas. Eu posso ter a melhor estrutura, o melhor material, mas se aquele que está mediando e executando não for bom, né? Não vai acontecer.
Pode
não
ir para Harvard aí, né?
Não vai acontecer. O capital humano, as pessoas que estão... A educação é feita de pessoas. E a nossa equipe é excelente. É muito, muito boa mesmo. E feita de pessoas que querem estar lá. Por isso que o nosso slogan é aqui que eu quero estar. Né? De fato, eles querem estar lá. Querem fazer a diferença na educação.
Muito bom. Laura, obrigado pela presença. Quer mandar um abraço? Um abraço para alguém? Não. Tô com uma tosse aqui que não sai.
Eu também tô com tosse.
É, então somos dois, então. É, você que sabe.
Professor, tá final do ano.
Professora, ganhar um ponto na rádio. Samanta, obrigado pela presença.
Eu é que agradeço o Monsenhor também, né? E parabenizo os professores pelo seu dia de ontem também, que na verdade é todos os dias, né?
Todos os dias, sem dúvida. Sinara, muito obrigado pela presença.
Eu agradeço também a oportunidade. Gostaria de dizer que as famílias têm que ser o porto seguro para seus filhos, que temos que fortalecer diariamente os valores iniciais, a educação, o respeito, o comportamento, a crença, porque a escola ela amplia o conhecimento. E não haverá escola que suporte tantos problemas, se referindo principalmente àquilo que você anunciou no início do programa, com a menina de 4 anos, e isso é inadmissível, não dá para aceitar. Então, que nós, famílias, olhemos para os nossos filhos, porque a escola está aí. Mas os filhos, eles serão grandes pessoas dependendo da família. A escola só vai ampliar conhecimento, vai transformar um profissional. E nós somos responsáveis. Que sejamos o porto seguro para os nossos filhos.
Sem dúvida. Professora Júlia, muito obrigado.
Eu que agradeço. Agradeço novamente, né, a presença da Sinara, da Samanta, da Laura, que veio só acrescentar. Joel, agradeço o espaço, né? E é isso. Estamos, a partir de segunda-feira, com as matrículas 2026 abertas e aguardamos a todos no colégio.
É aqui que eu quero estar.
Muito bom.